Olá, amigos do Esporte Debate, um forte abraço, seja bem-vindo à Rádio Assembleia, frequência 96.9. Para a gente bater um papo sobre o esporte, estou ao lado de Gregório Dantas, uma companhia sempre agradável, todo mundo de máscara aqui no estúdio para falar de esportes, né? Porque o momento requer, a pandemia não passou, né, Greg?
Não, a pandemia não passou, né, Julian? Tem gente aí que está se enganando, pensando que acabou, mas não acabou não, né? Nós temos que manter...
Os números mostram que nós estamos indo bem, graças a Deus, agora com todo o protocolo, né? Lavar bem as mãos, com água e sabão... álcool gel, manter a distância social, como a gente está aqui, ó, 2 metros de distância e também com máscara, né?
É, exatamente. E os números estão bem no Maranhão, né? Mas no Brasil é muito preocupante, uma média de mais de 1.000 mortes por dia, a gente não pode apagar isso, né? São 1.000 pessoas. Também a gente tem que fazer, tem aquela ideia, né, Júlia? Não pode normalizar isso. Não é normal morrer 1.000 pessoas por dia só de uma doença. E a gente não pode fazer com que isso vire uma situação banalizada.
Ô, Greg, algumas pessoas têm ouvido e têm perguntado pra gente, né? A gente sabe que o programa é muito bem escutado, mas alguns são mais intensos, a gente diz assim, não audaciosos, intensos na hora de fazer questionamentos a nós quando a gente se encontra na rua. Juraci, mas por que que o Campeonato Maranhense, você e o Greg tá dizendo que não serve de parâmetro? Mas puxa vida, se fizer um bom Campeonato Maranhense, não pode fazer uma boa Série B? Ou se for mal num Campeonato Maranhense, não tem como ir bem na Série B? Explica para eles que estão nos acompanhando agora quais são as diferenças básicas entre uma competição estadual aqui no Maranhão e uma Série B, por exemplo, que o Sampaio está disputando, e a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, que o Imperatriz vai disputar, e a Série D, que Moto e Juventude vão nos representar, Greg.
Ó, se a gente pegar o caso do Sampaio, não vou trazer esse ano porque a gente vive em 2020 um ano atípico, é um ano de pandemia, né? Então mudou todo o calendário do futebol, não só no Brasil, no Maranhão, como no mundo inteiro, né? Vamos pegar anos anteriores, onde o Sampaio disputou a Série B. Começa o ano e no nosso Campeonato Maranhense, nosso campeonato local, nós temos uma realidade completamente diferente de outros regionais, até de outros regionais que disputam, inclusive, a Série B. Por exemplo, um regional de Pernambuco, que tem equipes que disputam a Série B por diversas vezes, como o Náutico, Santa Cruz, o Sport. O regional da Bahia, que tem o Bahia e o Vitória, que ficam oscilando entre Série B e Série A, é outra realidade, completamente diferente. Quando a gente monta um elenco, Jurinha, para disputar um campeonato maranhense, ele é um elenco que ele tem que ficar inserido naquela realidade de disputa do Campeonato Maranhense, ele não vai ser o time que tu vai disputar a Série B, isso seria no mundo ideal, só que não vivemos um mundo ideal, por quê?
Mas aí, se você me permite, eu vou fazer um questionamento.
Sim.
Eu acho que o que você está analisando e com propriedade, se adequa muito bem de 2019 para trás, e 2020 isso. Como ano atípico, com essa parada da pandemia, o Sampaio, por exemplo, já voltou com um time que pode até não terminar a Série B, porque só termina no ano que vem, mas já é uma base para a Série B, eu penso assim.
Com certeza, por isso que eu falei, de modo geral, tirando, excetuando esse ano de 2020 que era atípico, como eu comecei a falar, é montado uma equipe, como o Sampaio em anos anteriores foi montado, com uma equipe com jogadores, entre aspas, de salários menores, né? Jogadores que a gente chama de mais baratos, do que jogadores...
R$5.000, R$10.000 máximo.
Isso, para disputar ali os 3, 4 primeiros meses do ano. E aí, quando tem aquela quebra do calendário para começo da competição nacional, da Série B, um novo elenco quase que completo, é reformulado.
Série B não se começa sem um mínimo de salário de R$25.000. R$25.000.
É, pra quem tá pensando em alguma coisa séria, né? Porque fora disso...
Isso pra nossa realidade, porque no Ceará se paga 50, 60, sim, 80, 100 mil.
Isso pra quem tá pensando em coisa séria e não brigar contra o rebaixamento e cair, como já aconteceu com o Sampaio em algumas oportunidades. Esse ano de 2020, Julinho, agora trazendo pra nossa realidade atual, é um ano diferente, porque o Sampaio teve a paralisação provocada pela pandemia, como todos os times também tiveram, e nesse processo houve uma reformulação do elenco muito grande. O Léo Condé assumiu, né? E ele trouxe jogadores que foram indicados por ele, né? Teve uma certa carta branca que o Léo Condé recebeu do presidente Sérgio Frota e montou uma equipe que, ao meu ver, é uma equipe que, pelo menos a princípio, para começar a disputar a Série B, vai disputar a Série B a contento. As esperanças são grandes, até porque o Léo Condé já teve uma experiência dirigindo o Sampaio Corrêa, conseguindo resultados importantes em edições anteriores da própria Série B. Então eu acredito que o Sampaio está bem encaminhado. Tá aí, se vocês perguntarem, o torcedor perguntar, o Sampaio precisa de reforços? Nesse começo de Série B, vamos ver como é que esse time tá. Depois, o Léo Condé com certeza vai perceber.
Lá pra terceira rodada, isso. Porque não é parâmetro de jogo contra Vitória, não. Tá entendendo? A gente precisa, até porque no começo tem ritmo depois de jogo, tem entrosamento da equipe. Isso lá pra terceira rodada a gente vai ter uma dimensão maior, né?
Exatamente. Aí lá pra terceira rodada, terceira, quarta, porque aí já tem somados também os
Você
jogos.
Você concorda, né?
Concordo. Já tem somados os jogos do Campeonato Maranhense também. também. Então já dá para ter um panorama melhor. E o Léo Codé, olha, estamos com uma deficiência em tal setor, na defesa, lateral esquerdo, então um volante. Aí sim dá para apontar possíveis contratações de Sampaio para reforço.
O Greg, nesse primeiro momento, a CBF, olha só, eu acho até inusitado isso. Ela está privilegiando os campeonatos estaduais para depois disputar o Campeonato Brasileiro. E o jogo do Imperatriz, que seria realizado pela Série C, já dando start, né, começando contra a equipe paraibana, não acontece porque o time do Campinense acabou se classificando, né?
Sim.
Então vai para uma outra data. Eu acho que isso foi bom pro Paulinho Kobayashi trabalhar melhor o seu time, porque eu vejo o Imperatriz abaixo do Sampaio na preparação, foi o último a começar e é uma equipe que precisa ganhar mais entrosamento.
Eu concordo, foi bom para a equipe do Imperatriz essa partida ter sido adiada. Com relação à disputa da Série C, aí já é outra realidade. O Imperatriz já teve uma boa campanha no ano passado, né? Quase
conseguiu. Mas você vê que tá diferente, né? Os jogos serão televisionados, inclusive, a CBF anunciou.
Sim, ainda bem, né? Que vão ser televisionados, né? É diferente, o Imperatriz teve uma...
Você sabia que até no aspecto técnico isso tem uma diferença?
Tem.
Porque tem muito árbitro que mete a mão no futebol brasileiro, e aí ele vai ser visto, ele vai ficar...
Medo da visibilidade.
A grande maioria dos árbitros são honestos, eu quero deixar bem claro. Mas Série D, para quem disputou, sabe como nós já passamos aqui por cada dificuldade lá fora, e são jogos que não são mostrados, e aí há um perigo, né?
Tem sim, esse perigo sim, a visibilidade permite que isso se altere, né? Tinha até uma grande história do futebol brasileiro, que nas Libertadores, lá da década de 70, 60, os times brasileiros sofriam muito, porque não tinha televisionamento, né? E aí acontecia assaltos.
Pelé sofria demais, exato. O cara só faltava arrancar a cabeça do pescoço e não era falta.
Exatamente. Agora, voltando aqui a um assunto interessante que você falou, Jurinho, com relação à CBF ter dado uma certa priorizada nos estaduais, isso tem uma coisa de fundo, tem uma intenção, que é acabar logo. Eles precisam que acabe logo esses campeonatos estaduais para que o calendário se desenvolva.
Política, Greg. Sim. As federações foram contra, entendeu? As federações não aceitaram, a CBF queria extinguir os campeonatos estaduais. As federações... Já imaginou você não ter o Campeonato Maranhense? De onde sairiam as vagas de Copa do Nordeste, Copa do Brasil? A rivalidade do Campeonato Estadual? Você já imaginou tirar o Campeonato Maranhense do mapa?
Tem até alguns campeonatos que a gente pode ver que pensando em reformulação...
E São Paulo, poderia sair.
Exato, em reformulação do calendário brasileiro, que não é interessante para os clubes que estão disputando, por exemplo, Série B, disputarem alguns campeonatos estaduais, porque realmente, não pensando numa preparação adequada de futebol, atrapalharia, sim, sem sombra de dúvida. Mas nossa realidade aqui é completamente diferente, gente. Não vive essa realidade aí.
Uma última situação, tema para a gente debater aqui. Eu vi a entrevista que você fez com o secretário de Esportes e Lazer do município, Jasson, falando que o Nilzinho Santos será reaberto para o Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, Série B com o Sampaio, Série B com o time do Motoclube, Série D com o Motoclube de São Luís, né? O Sampaio tá na B, o Moto na D. Que diferença faz para Sampaio e Moto jogar no estádio municipal Nilzinho Santos quando ele for reaberto, em relação ao Castelão?
Aí é que tá, Jurinha. Se a gente não vivesse esse ano atípico, um ano de pandemia, que mudou completamente a realidade do mundo inteiro, né? Em todos os setores, faria muita diferença. Mas muita mesmo, porque é um estádio menor, mais acanhado, a torcida fica mais perto e naquele processo de pressão em cima do adversário seria muito maior. Só que agora não tem público, né? Então tem essa questão de não ter público presente dentro dos estádios, pode diminuir esse fator decisivo que teria o estádio Nilzinho Santos em prol das equipes maranhenses, no caso Sampaio, né, na disputa da Série B e do Moto na Série D.
Você tem muita razão, até porque tem gente que imagina que pela parte de concretagem que o Castelão tem um gramado maior que o Nilzinho Santos, mas você sabia que foi provado ao contrário?
Sim, sabia.
Quando foi medido o gramado, hoje não, é equivalente pelas novas regras do futebol, né? Mas em muitos momentos o Nilzinho Santos tinha um gramado com dimensão maior até que o Castelão, né?
Não, eu sabia sim, eu tinha essa informação, né? O gramado é maior. A gente sabe que, por exemplo, o secretário Jasson disse que a reforma lá é uma reforma completa, né? É a maior reforma dos últimos 70 anos do estádio Nilzinho Santos, das 7 décadas do estádio. Tem a parte de, finalmente, né? Aliás, de iluminação, que o estádio Nilzinho Santos passou.
Vai ter que passar por uma vistoria, né? De liberação, Ministério Público, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, CREA, né?
Sim, é. Já teve uma primeira vistoria, né? E agora vai ter outras etapas. E ele garantiu que o estádio seria liberado para a disputa da Série B.
Mas você acha que Moto e Sampaio vão escolher Nilzinho Santos ou Castelão?
Por conta de custo, eu acho que que o Nilzinho Santos seria até mais adequado. Eu não sei se para transmissão, você que tem mais experiência com relação à transmissão.
Não, a transmissão de TV hoje faz de estúdio, né? Você coloca só as câmeras lá.
Então, acho que a diferença seria só em custo mesmo, né? Operacional para liberação do estádio, né? Só isso. Mas o resto, acho que não tem muita diferença, não.
Já foi ventilado, inclusive, Greg, uma possibilidade, depois a gente debate, de ter presença de público. Isso vem crescendo no Brasil inteiro, né? Não sei se, de repente, isso pode mudar, mas o momento é de pandemia, a gente precisa ter muito cuidado. Gente, o Esporte em Debate fica por aqui. Gregório, um abraço. Lembrando que na segunda-feira estaremos de volta na TV Assembleia com o Esporte em Debate, com uma série de programas inéditos a partir de 8 da noite. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, gente.